Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro Rerum Novarum, de Papa Leão XIII. É uma encíclica de 1891 considerada o texto fundacional da doutrina social da Igreja Católica. Embora não seja um livro no sentido literário tradicional, esta edição reúne um documento de enorme importância histórica e teológica, escrito para responder à questão operária surgida com a industrialização acelerada do século XIX. O texto analisa a condição dos trabalhadores, a concentração de riqueza, os conflitos entre capital e trabalho e o papel da Igreja e do Estado diante da desigualdade social. Sua proposta central é rejeitar tanto o liberalismo econômico sem freios quanto o socialismo revolucionário, defendendo um caminho intermediário baseado na dignidade da pessoa humana, na justiça social, no direito à propriedade privada e na necessidade de salários justos, proteção ao trabalho e liberdade de associação. Por isso, a obra permanece relevante para leitores interessados em história, ética social, política e pensamento cristão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a resposta da Igreja à questão operária na era industrial. O núcleo de Rerum Novarum está na tentativa de responder a um problema muito concreto, a transformação do trabalho na sociedade industrial. Leão XIII parte da observação de que o avanço das fábricas, a formação de grandes fortunas e a precarização da vida dos trabalhadores criaram um cenário de conflito social. A encíclica não trata apenas de pobreza em abstrato, ela descreve uma crise moral e econômica em que a lógica produtiva passou a ignorar a dignidade humana. Esse ponto é decisivo porque mostra a Igreja saindo de uma postura meramente defensiva para intervir em questões sociais modernas. O documento, assim como inaugura uma linguagem nova para o magistério católico, em que a desigualdade deixa de ser vista somente como problema individual e passa a ser entendida como questão estrutural. O interesse histórico da obra está precisamente nessa mudança de foco, o trabalho deixa de ser tema periférico e se torna assunto central da reflexão cristã sobre a vida em sociedade. Em segundo lugar, direito à propriedade privada e crítica aos extremos do capitalismo e do socialismo. Um dos aspectos mais importantes da encíclica é sua posição de equilíbrio entre dois modelos que Leão XIII considera inadequados em suas formas extremas. De um lado, ele rejeita o socialismo por ver nele uma ameaça à propriedade privada e à ordem social. De outro, critica o capitalismo irrestrito quando este transforma o trabalhador em instrumento de lucro e reduz as relações humanas a interesse econômico. A obra não propõe uma solução tecnocrática, mas um princípio moral à economia deve servir à pessoa e ao bem comum, e não o contrário. Nesse sentido, a defesa da propriedade privada não aparece como privilégio absoluto, mas como direito acompanhado de responsabilidade social. Essa formulação é central para entender a originalidade do texto, porque a encíclica não escolhe entre exploração do mercado e coletivismo total. Em vez disso, oferece uma crítica simultânea aos dois polos e estabelece uma base ética para a organização da vida econômica, algo que marcou profundamente a tradição da doutrina social católica. Em terceiro lugar, salário justo, limites da jornada e proteção dos mais vulneráveis. Rerum Novarum se destaca por transformar princípios morais em critérios práticos para a organização do trabalho. A encíclica afirma que o salário não pode ser insuficiente para sustentar o trabalhador e sua família, o que antecipa a noção de salário digno ou salário vital. Além disso, defende limites para a jornada de trabalho, reconhecendo que o excesso de labor destrói a saúde, enfraquece a vida familiar e compromete a própria humanidade do trabalhador. O texto também insiste na proteção de mulheres e crianças, grupos particularmente expostos à exploração nas condições industriais do período. Esse conjunto de orientações mostra que a encíclica não fala apenas de intenções, mas de deveres concretos dos empregadores e da sociedade. Sua importância está em ligar economia e ética de forma direta à remuneração. Tempo de trabalho e condições laborais deixam de ser simples negociações privadas e passam a ser temas de justiça. Por isso, a obra exerceu grande influência em debates posteriores sobre legislação trabalhista e proteção social. Em quarto lugar, o papel das associações operárias, sindicatos e cooperação entre as classes. Outro eixo decisivo da encíclica é a defesa do direito de os trabalhadores se associarem. Leão XIII reconhece que o operariado precisa de organização coletiva para proteger seus interesses, que confere legitimidade a sindicatos e outras formas de associação profissional. Essa posição foi historicamente relevante porque deu respaldo católico à ação coletiva dos trabalhadores, em um momento em que muitas elites viam tais organizações com desconfiança. Ao mesmo tempo, o texto rejeita a luta de classes como método político, argumentando que trabalhadores e empregadores não devem se tratar como inimigos permanentes. Em vez do conflito revolucionário, a encíclica propõe cooperação, negociação e reconhecimento mútuo de deveres. Esse ponto diferencia a obra de respostas ideológicas mais rígidas, pois tenta construir uma ordem social baseada na conciliação dos interesses legítimos, sem negar a existência de tensões reais. O resultado é uma visão de sociedade em que a organização dos trabalhadores é necessária, mas deve ser orientada pelo bem comum e não pela destruição da ordem social. Por último, subsidiariedade, bem comum e a formação da doutrina social da Igreja, Rerum Novarum é importante não apenas pelo conteúdo específico, mas por ter inaugurado uma tradição de pensamento que se desenvolveu em encíclicas posteriores. A obra ajudou a estabelecer a doutrina social da Igreja como um campo próprio de reflexão sobre economia, política e justiça. Entre seus princípios mais duradouros está a ideia de que instâncias menores da sociedade, como família, associações e comunidades de trabalho, devem ter espaço real de atuação, enquanto o Estado não deve absorver tudo nem permanecer omisso. Essa lógica, associada ao princípio de subsidiariedade, se combina com a noção de bem comum e com a responsabilidade pública diante da pobreza e da exploração. O texto, portanto, não oferece uma teoria econômica completa, mas um conjunto de critérios morais para julgar estruturas sociais. Sua força está em articular fé e vida pública sem reduzir a religião ao foro privado. Por isso, a encíclica continua sendo referência em debates sobre justiça distributiva, responsabilidade social e limites éticos do mercado e do poder estatal. Em conclusão, Rerum Novarum deve ser lida por estudantes de teologia, filosofia política, história social, ciência da religião e por qualquer pessoa interessada nas origens do pensamento social cristão moderno. Também é útil para leitores que desejam entender como a Igreja Católica passou a dialogar com temas como trabalho assalariado, sindicalismo, pobreza urbana e responsabilidade econômica. Seu valor prático está em oferecer critérios para pensar justiça no mundo do trabalho, sem depender de slogans ideológicos. O texto insiste na dignidade humana, no salário justo, na proteção dos vulneráveis e na cooperação social. Já seu valor intelectual está em mostrar como um documento religioso pode intervir com rigor em questões econômicas sem abandonar sua base moral. O que distingue esta obra de outros textos sobre a questão operária é justamente o equilíbrio de sua proposta. Ela não celebra o mercado sem limites nem apoia a revolução socialista, mas constrói uma terceira via ética que influenciou movimentos cristãos, partidos democrata cristãos e sucessivas encíclicas sociais. Por isso, continua sendo uma referência central para entender a relação entre fé, trabalho e justiça social. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!